Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 16 de dezembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, renegociação de dívidas.
Começou hoje um mutirão para ajudar pessoas endividadas a quitarem seus débitos com empresas de água, luz, telefone, entre outros.
Secretaria Nacional do Consumidor e PROCONs de todo o país estão ajudando na negociação de descontos e parcelamento.
Ideia é que o pagamento do 13º ajude os consumidores a entrarem no próximo ano de nome limpo. Thaísa Vitória.
A iniciativa tem como objetivo ajudar a população na prevenção e tratamento do endividamento. Por isso, será ofertada também educação financeira.
E você vai ouvir também, o presidente Lula volta ao trabalho.
Após receber alta hospitalar em São Paulo, o presidente se reuniu hoje com ministros.
E atua para garantir votações de interesse do governo no Congresso ainda esse ano.
E ainda, educação.
O governo aumentou em 50% a liberação de recursos para serem usados em transporte escolar por barcos na região amazônica.
E foi inaugurado hoje mais um campus do Instituto Federal do Maranhão.
Na cidade de Vitorino Freire, ele vai ter foco em tecnologia e empreendedorismo, especialmente para o desenvolvimento agrícola da região.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula voltou a trabalhar hoje, após ter alta hospitalar neste domingo.
Ele segue despachando de São Paulo até pelo menos a próxima quinta-feira.
Lula passou por uma cirurgia semana passada, por conta de uma queda ocorrida em outubro, mas acabou recebendo alta antes do previsto.
Segundo os médicos, o presidente Lula apresentou rápida recuperação ao longo da semana, o que possibilitou a alta neste domingo. Internado desde a última segunda-feira em São Paulo, Lula foi submetido a uma cirurgia de emergência para drenar uma hemorragia intracraniana devido a uma queda que sofreu no banheiro de sua casa no mês de outubro. De acordo com o Dr. Roberto Calil, mesmo com a alta, os próximos dias serão de cuidados.
Cognição, memória está perfeito, não teve nenhum problema. Então, ele pode continuar com as atividades, né? Só haverá restrição, evidentemente, por coerência da quantidade de atividades, né? Esses próximos 15 dias, principalmente, serão um pouquinho mais, mais cuidado. Atividade física completamente proibida, né? O resto ele pode fazer reuniões, mas dentro de uma coerência.
O presidente Lula deve ficar em São Paulo até a próxima quinta-feira, quando então será submetido a um novo exame de tomografia de controle. Durante a coletiva com a equipe médica, o presidente foi pessoalmente falar com a imprensa. Emocionado, disse que está tranquilo e se sentindo bem e garantiu que seguirá à risca as recomendações médicas, mas que está pronto para trabalhar.
Eu preciso ficar pelo menos uns 60 dias mais ou menos tranquilo, mas posso voltar a trabalhar normal. Eu vou apenas ficar com cuidado até em casa na quinta-feira aqui em São Paulo. Vou fazer a última, sabe, tomografia e depois eu vou voltar a trabalhar. Eu tenho reunião ministerial para fazer até o final do ano.
Nesta segunda-feira, em sua residência em São Paulo, o presidente Lula teve um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro disse que encontrou o presidente bem disposto e tranquilo e que conversaram sobre temas da agenda no Congresso Nacional neste fim de ano. Entre os temas despachados, Haddad atualizou o presidente sobre a tramitação da reforma tributária e das medidas fiscais enviadas pelo governo federal ao Legislativo. Reportagem Pablo Mundim.
E assim como o ministro da Fazenda, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também esteve com o presidente Lula hoje em São Paulo.
Ambos levaram ao presidente a perspectiva da agenda de votações do Congresso na última semana de trabalho do Congresso Nacional.
O ministro Alexandre Padilha disse estar confiante de que os parlamentares vão concluir a votação da reforma tributária e do ajuste fiscal, temas considerados prioritários pelo Palácio do Planalto.
A expectativa é confiante de que a gente possa concluir a votação da reforma tributária nessa semana. Também relatei ao presidente como é que está o diálogo dos relatores dos projetos de lei que consolidam o marco fiscal, que é a segunda prioridade do governo nessa semana, trabalhando intensamente com a confiança de que é possível terminar a votação nessa semana das medidas que consolidam o marco fiscal.
Já o ministro Fernando Haddad disse que o presidente está trabalhando pessoalmente junto aos líderes partidários para garantir a aprovação das medidas econômicas.
A inflação desacelerou em novembro para quase todas as faixas de renda, na comparação direta com o mês de outubro.
Para os domicílios de renda muito baixa, a inflação recuou de 0,75% em outubro para 0,26% em novembro.
A redução da tarifa de energia no período contribuiu para esse resultado.
É o que mostra o indicador IPEA de inflação por faixa de renda, divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
Divulgado nessa segunda-feira. Mais uma chance para renegociar dívidas.
E desta vez pelo Renegocia, um mutirão realizado pela Secretaria Nacional do Consumidor em parceria com os PROCONs e outros órgãos de defesa do consumidor.
Segundo a Confederação Nacional do Comércio, cerca de 80% das famílias brasileiras têm algum tipo de dívida.
Até o dia 17 de janeiro, os consumidores terão uma oportunidade especial de renegociar débitos com instituições financeiras, empresas de telefonia, fornecedoras de água e energia elétrica, entre outros setores. A segunda edição do Renegocia, mutirão de negociação de dívidas, começou hoje. E os consumidores endividados podem procurar os PROCONs em todo o país ou o portal consumidor.gov.br, onde é possível consultar dívidas e negociar diretamente com as empresas. Elas vão oferecer condições vantajosas para a quitação dos débitos, como descontos em juros, prazos ampliados para pagamento e opções de parcelamento. A iniciativa tem como objetivo ajudar a população na prevenção e tratamento do endividamento. Por isso, será ofertada também educação financeira. O período de fim de ano foi escolhido estrategicamente para o início do mutirão por causa do pagamento do 13º salário, quando surge a oportunidade de organização das finanças. Nesta edição, terão prioridade na negociação os consumidores vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da região norte do país, povos originários e mulheres chefes de família. De Brasília, Thaíssa Vitória.
Acordos de cooperação para gerar quase 60 mil empregos para os mais vulneráveis.
O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, assinou em São Paulo termos de cooperação com empresas parceiras para ampliar as oportunidades de trabalho para pessoas inscritas no Cadastro Único.
Com uma rede de fast food, o acordo vai permitir a criação de 53 mil vagas de trabalho no país.
Outras 5 mil vagas devem ser geradas por uma rede de farmácias em 18 estados, sendo 1.800 vagas de forma imediata.
De acordo com o ministro Wellington Dias, as ações do governo permitem a qualificação e colocação no mercado de trabalho de pessoas atendidas por programas sociais,
contribuindo com o desenvolvimento das empresas e do Brasil. E, é claro, crescendo a renda e não precisando de apoio de programas sociais, porque já podem, muitas delas, caminhar com a sua própria perna. E as outras sabem que aqui o governo não dá passo para trás. Vamos seguir garantindo o direito de quem tem direito.
Mais de 17 milhões de brasileiros já utilizam a nova Carteira de Identidade Nacional.
Se você ainda não possui o seu documento online, pode fazer o pedido pela internet de forma gratuita.
A nova Carteira de Identidade Nacional, assim, alcançou a marca de 17 milhões de emissões em todo o Brasil, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Com o CPF como número único, o documento reforça a segurança contra fraudes e facilita o acesso a mais de 4.500 serviços digitais pelo gov.br, como inscrições em programas públicos e assinaturas de documentos online. O Ministério destacou que o novo documento também traz mais praticidade no dia a dia. Entre os destaques da SIM estão o Padrão Nacional Unificado, que facilita a identificação em todo o território brasileiro, e a integração com a futura infraestrutura pública digital. Essa inovação permitirá que serviços, como aposentadoria e concessão de benefícios, sejam oferecidos de forma automatizada, simplificando a vida dos cidadãos. A pasta informa ainda que todos os brasileiros têm até 2032 para realizar a troca do novo documento, e a primeira via é gratuita. Para solicitar a SIM, basta acessar gov.br/identidade e seguir as orientações disponíveis. Em Brasília, Diego Freitas.
O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, voltou hoje a operar 24 horas por dia e também a fazer voos internacionais.
A etapa marca o retorno gradual das atividades do aeroporto, iniciada em outubro.
O local foi fechado em maio após as enchentes que atingiram o estado. Depois disso, o aeroporto passou por melhorias para atender os passageiros.
O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retoma as operações 24 horas por dia. A reabertura completa foi antecipada em 3 meses após os investimentos feitos pelo governo federal, como destaca o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e ex-ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta.
Reabrimos em outubro, com 128 voos diários. E hoje estamos entregando com o aeroporto 100% funcionando com a retomada dos voos internacionais. Não faltou esforço e determinação do governo Lula. 425 milhões de reais do governo federal foram fundamentais para que a concessionária pudesse hoje reabrir 100% o funcionamento do aeroporto. Tudo aquilo que nós estamos reconstruindo vai ser melhor do que era antes. E nós estamos todos os dias devolvendo ao povo gaúcho tudo aquilo que a água nos levou.
O terminal, fechado em maio devido às enchentes no Rio Grande do Sul, vinha com um retorno gradual das atividades, passando por diversas reformas e melhorias, incluindo a pavimentação da pista de pouso e decolagem. Nesta segunda-feira, o aeroporto Salgado Filho retomou as operações de voos domésticos para Salvador, Bahia e Recife, Pernambuco. Além da pista, foram recuperados as taxiways, vias de acesso entre os pátios de aeronaves e a pista, e o terminal de passageiros. Já as áreas internacionais, incluindo os espaços para operação de autoridades alfandegárias e sala de embarque e desembarque, também foram recuperadas, permitindo os pousos e decolagens de voos internacionais. O primeiro voo internacional pousa no Salgado Filho na madrugada desta quinta-feira, dia 19 de dezembro, operado pela Copa Airlines, vindo do Panamá. Reportagem Voltaire Santos.
Época de férias para muitos brasileiros, é hora de pegar a estrada.
Para prevenir mortes e acidentes de trânsito nesse período, foi lançada hoje mais uma edição do programa Rodovida.
Uma chamada para os motoristas colocarem o pé no freio e respeitarem os limites de velocidade.
Desacelere, seu maior bem é a vida. É com esta mensagem que a Secretaria Nacional de Trânsito lança o Rodovida 2024.
A vida anda bem acelerada, não é? A gente tem que dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Trabalho, estudo, família, lazer. A correria nunca para. Então presta bem atenção nessa mensagem. Quando você estiver no trânsito, tem que desacelerar, respeitar os limites de velocidade. Seu bem maior é a vida.
O programa pretende intensificar a fiscalização nas rodovias federais de todo o país e reduzir os acidentes de trânsito. O secretário nacional de trânsito, Adualdo Catão, destacou que desta vez o foco da campanha é incentivar que os motoristas pisem no freio e respeitem os limites de velocidade.
É um fator de risco fundamental que acolhe, infelizmente, todos os modos de transporte e que também é responsável por grande parte dos sinistros fatais de trânsito que ocorrem não só no Brasil, mas no mundo. Então, a estratégia ela está baseada na ideia já reconhecida por muitos estudos de que as campanhas educativas elas são mais eficientes quanto mais alinhadas à fiscalização elas estiverem.
A ação já é tradicional nas estradas de todo o país e vai até o dia 9 de março de 2020. 2025, época que concentra os maiores números de acidentes. Ao longo da mobilização, estão previstas ações para conscientização de condutores, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. Diferentes órgãos públicos e entidades do setor atuam juntos para proteger os cidadãos. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza, ressaltou que cada vida importa.
O PRF vai estar sempre atuando para que esses números reduzam cada vez mais, porque cada morte no trânsito para a gente é algo dolorido. É um esforço muito grande empregado para que isso não ocorra.
O Rodovida também vai alertar os motoristas sobre condutas de risco, como ultrapassagens indevidas, embriaguez ao volante e utilização do telefone celular no trânsito. Reportagem Graciele Bittencourt.
Por meio do novo PAC, o governo federal vai construir 100 novos campi de institutos federais até 2026 em todo o país.
E nesse esforço em investir na educação profissionalizante, foi entregue hoje o campus Vitorino Freire do Instituto Federal do Maranhão.
O campus vai gerar oportunidades para estudantes da região.
E funcionar como um centro de inovação nas áreas de tecnologia e empreendedorismo, com ênfase no desenvolvimento agrícola.
O novo campus do Instituto Federal do Maranhão recebeu investimentos de mais de 13 milhões de reais e é um dos mais modernos do estado. O complexo, construído na cidade de Vitorino Freire, vai oferecer 840 vagas e será um centro de inovação nas áreas de tecnologia e empreendedorismo, voltado para o desenvolvimento agrícola da região. Para o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o campus será referência e uma oportunidade para os estudantes da região.
Este é um passo fundamental para a melhoria da educação e do mercado de trabalho dos jovens e adultos em nossa cidade de Vitorino e de toda a região. Com o campus, teremos mais educação profissional, científica e tecnológica. Serão cursos técnicos articulados e cursos superiores de tecnologia, com salas de aula, laboratórios de informática, robótica.
O governo federal também anunciou o crédito de R$1.700.000 previsto no novo PAC para a construção de um restaurante estudantil no campus. Com o campus de Vitorino Freire, o Instituto Federal do Maranhão soma 30 unidades em todo o estado. O ministro da Educação, Camilo Santana, lembrou que a educação profissional é prioridade para o governo federal e que 100 novos campi de institutos federais devem ser construídos até 2026.
Nós vamos chegar a 784 campi de institutos federais nesse país, gente. Significa oportunidade para a nossa juventude. Um equipamento desse não é só um prédio bonito, como nós estamos vendo aqui. Só a presença do Instituto Federal aqui já tem uma mudança enorme na cidade, em todos os aspectos, do ponto de vista social, econômico.
A expansão dos institutos federais contempla todos os estados brasileiros com a meta de gerar 140 mil novas vagas. Cada nova unidade tem custo estimado de R$ 25 milhões. Estão sendo investidos no total R$ 2.500.000 na construção dos novos campi e mais de R$ 1.400.000 na consolidação dos institutos federais existentes. Reportagem Pablo Mundim.
E ainda falando de educação superior, o programa de bolsas de pós-graduação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico está com inscrições abertas até 10 de fevereiro do ano que vem.
Os interessados precisam estar vinculados a alguma universidade.
O objetivo é conceder 4 mil bolsas de mestrado e 1.300 de doutorado.
Um investimento de R$ 450 milhões.
As bolsas vão ser concedidas diretamente às instituições de ensino superior e instituições científicas, tecnológicas e de inovação. Elas serão responsáveis pela distribuição das bolsas para seus programas de pós-graduação.
Municípios com transporte escolar fluvial vão contar com repasse adicional do governo ainda este ano.
O aumento é de 50%, o que representa R$ 32 bilhões a mais em apoio logístico para a locomoção dos estudantes.
Uma iniciativa que vai ajudar a reduzir desigualdades educacionais e regionais.
Algumas regiões do Brasil são geograficamente mais complexas do que outras. A região amazônica, por exemplo, possui vastas florestas, florestas, rios e uma infraestrutura rodoviária limitada. A logística para ir para a escola em locais assim acaba tornando-se mais difícil. O transporte escolar fica mais complexo e mais caro. Pensando nisso, o governo vai aumentar o repasse aos municípios que dependem do transporte fluvial. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana.
As pessoas têm que ir para a escola de barco, né, de forma fluvial. E para isso tem um custo. Estamos aumentando em 50% o valor para o transporte fluvial, para garantir transporte de qualidade, segurança, principalmente nas regiões ribeirinhas, rurais, na região norte, mas em todas as regiões do Brasil.
Com o reajuste, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, vai contar com um valor adicional de R$ 32,5 milhões, que será destinado a 733 municípios. Ao todo, serão beneficiados 305 mil alunos que utilizam transporte fluvial. A estudante Juliana Furtado de Souza Neta, de 17 anos, mora na ilha de Santana, no Amapá. Ela fala que com o barco escola economiza tempo e tem mais conforto no trajeto.
Eu vou andando até essa pista, lá eu pego o barco escola. Eu posso chegar na escola mais rápido e também é mais confortável que andar de ônibus pelas estradas, porque aqui na ilha tem muito buraco. Através dele eu vou conseguir realizar minhas metas, né? Ter um futuro melhor para minha família também.
O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar tem o objetivo de ajudar na locomoção dos estudantes das redes públicas de ensino residentes em áreas rurais. O apoio é para custear despesas como manutenção dos veículos, seguros, impostos, combustível e serviços de mecânica. Até então, era transferido o mesmo valor para todos os municípios, independentemente das especificidades regionais. Para a presidente do FNDE, Fernanda Copaíba, o reajuste do valor destinado ao transporte escolar aquaviário busca reduzir desigualdades.
Muitas crianças gastam horas para chegar nas escolas e usam os barcos. A logística na Amazônia, ela é diferenciada, normalmente mais custosa, e isso não é refletido nos programas tradicionais do governo. Hoje a gente vê uma dificuldade enorme para bancar esse transporte fluvial. Para cada R$1 que o FNDE coloca, na região do Marajó, os prefeitos precisam colocar R$8 ou R$9. É uma desproporção muito grande.
O pagamento da parcela extra de 2024 aos municípios beneficiados será feito retroativamente a partir de janeiro deste ano. Reportagem Natália Koslick.
A Voz do Brasil completa 90 anos.
Na Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90anos.
Dia 21 de dezembro começa o verão, período de sol e férias para milhões de brasileiros.
Mas a estação de clima quente e úmido traz também a proliferação do mosquito da dengue, que só este ano causou mais de 6 milhões de casos da doença no país.
Para chamar a atenção de todo mundo, o Ministério da Saúde realizou no sábado o dia D de mobilização contra a dengue.
Nós somos da Vigilância Ambiental, que estamos fazendo a inspeção em todas as residências.
Dona Antônia Maria dos Prazeres, moradora de Ceilândia, no Distrito Federal, atendeu o chamado dos agentes de controle do mosquito da dengue.
O que eu puder fazer para a minha família sobre limpeza, sobre doença, limpar, tirar água, sujeira, eu faço tudo isso.
O guarda de endemias, Joselito Rocha, diz que o principal cuidado é um só.
O principal é não deixar água parada, inclusive destampada, porque a água parada é a sobrevivência do nosso inimigo.
Em 2024, o país registrou 6 milhões e 500 mil casos prováveis de dengue. Nas ações de prevenção para 2025, o sábado foi marcado por uma mobilização nacional. De acordo com Lívia Vinhal, coordenadora nacional de arboviroses do Ministério da Saúde, a ideia é conscientizar a população.
Nós tivemos esse ano uma triste marca de quase 7 mil óbitos confirmados por dengue, e essa ação conjunta, onde todo mundo faz um pouquinho, tem um efeito super positivo na redução da infestação pelo mosquito.
No Rio de Janeiro, onde participou do Dia D de Combate ao Mosquito, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, reforçou a necessidade de atenção da população.
Vamos trabalhar juntos nesse enfrentamento, porque muito depende de nós. Está hora de prevenir, sempre lembrando que prevenir é melhor que remediar.
O Ministério da Saúde ampliou recursos para o controle da dengue em 50%, totalizando R$1,5 bilhão para os anos de 2024 e 2025. Além das ações de enfrentamento ao mosquito, como compra de equipamentos e uso de novas tecnologias, o Ministério garantiu a compra de 9.500.000 doses de vacina para imunizar crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos em todo o país. Reportagem Graciele Bittencourt.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com a produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal inaugura Maria, primeira ferramenta do tribunal com inteligência artificial generativa.
Prazo para a diplomação dos eleitos em outubro termina nesta quinta-feira.
Médico recém-formado é condenado por fraude no sistema de cotas raciais.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal lançou nesta segunda-feira uma nova ferramenta de inteligência artificial.
A Maria inaugura no STF o uso de inteligência artificial generativa, ramo da IA, que cria novos conteúdos, como textos, imagens, vídeos, música e áudio, a partir de dados pré-existentes. Marcelo Della Libera.
O robô conta com mecanismos que reduzem as chances de informações incorretas nos textos. A Maria até ganhou um crachá de servidora. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o objetivo da Maria não é substituir pessoas, mas auxiliar o trabalho no STF. Com a Maria, será possível resumir relatórios dos ministros em recursos extraordinários, com base em respostas a perguntas pré-definidas. Em caso de análise de reclamações, a ferramenta fará análise da petição inicial e apresentará respostas aos questionamentos que orientam o estudo inicial desse tipo de processo.
Mantido o cancelamento de venda de imóvel em Campinas, São Paulo, onde seria construído empreendimento imobiliário.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça sob relatoria do ministro Moura Ribeiro. Fátima Uchoa.
O acordo inicial previa a venda de 3 terrenos para uma incorporadora, mas só um chegou a ser transferido para a empresa diante de problemas com os demais. Com isso, o dono desse único imóvel ajuizou ação para desfazer a venda. A Justiça de São Paulo decidiu pela extinção do instrumento particular de ajuste de intenções que originou o negócio e pelo cancelamento do registro de compra e venda do imóvel. Ao negar provimento ao recurso da empresa, a terceira turma do STJ verificou que uma cláusula contratual previa o cancelamento do negócio se ele não se concretizasse. E isso ocorreu, segundo o ministro relator Moura Ribeiro, devido à impossibilidade de regularização dos outros 2 imóveis.
Briga entre colegas de trabalho termina com demissão por justa causa por conta de ofensas racistas.
A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larissa de Paula.
A briga foi dentro do vestiário da empresa, mas apenas uma das trabalhadoras foi dispensada por justa causa. Ela conseguiu reverter a demissão, mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a justa causa. O colegiado concluiu que, diante das provas, as ofensas racistas da empregada demitida foram mais graves e justificaram a penalidade.
Prazo para a diplomação dos eleitos em outubro termina nesta quinta-feira, dia 19.
O documento atesta que todos estão aptos a ocupar os cargos a partir de 2025. Fábio Ruas.
Hoje foram diplomados os eleitos em João Pessoa, na Paraíba, e no Recife, em Pernambuco. Também já houve a entrega dos diplomas em Maceió, Alagoas, em Palmas, Tocantins e em Porto Velho, Rondônia. Até o dia 19, eleitas e eleitos de outras 21 capitais serão diplomados pelas juntas eleitorais. Só pode receber o documento quem teve o registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral.
Médico recém-formado terá que indenizar a sociedade e a Universidade Federal de Alagoas por fraude no sistema de cotas raciais.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Regional Federal da quinta região, Tiago Gomide.
Ele foi condenado a pagar R$50 mil por dano moral coletivo, que será destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e R$7 mil por cada mês de curso para ressarcir a universidade. Em 2017, o estudante que se declarou pardo para obter uma vaga na cota racial não tinha características físicas que correspondessem a essa etnia. A análise das imagens e documentos demonstrou que ele não tinha as características de um candidato negro ou pardo, configurando fraude ao sistema de cotas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão de Educação aprova a exigência de exames nacionais de proficiência em medicina e odontologia. Debate na CDH aponta melhorias necessárias na Lei Maria da Penha. E Senado pode aprovar renegociação da dívida dos estados nesta semana. Corte de gastos do governo também está na pauta. Boa noite. A Comissão de Educação pode votar a criação de exames nacionais de medicina e odontologia. Pela proposta, só poderão se inscrever nos conselhos regionais os candidatos aprovados na prova. Repórter Pedro Pincer.
A criação dos exames nacionais de proficiência em medicina e em odontologia pode ser votada nesta terça-feira pela Comissão de Educação e Cultura. De autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, as propostas determinam que apenas os aprovados na prova poderão se inscrever nos conselhos regionais de medicina e odontologia e, consequentemente, exercer a profissão. Ao mencionar que o país está atrás apenas da Índia no número de cursos de medicina ofertados, Marcos Pontes justificou a iniciativa.
O que acontece é que nós temos um número muito grande de escolas de medicina, o que dá um número de médicos formados muito grande. Quando eu vi esse número, eu falei, ótimo, né? Muito bom que o país tenha muitos médicos excelentes. Né? Quando eu falei, pô, é bom ter muitos médicos, né? Não, sem dúvida, mas sem ter qualidade, isso é muito perigoso, está multiplicando o problema.
A relatora do exame na área da odontologia, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, destacou que a proposta busca aprimorar a formação de profissionais e garantir a prestação de serviços com competência técnica e ética.
E entendo que a realização do exame, ele é um instrumento importante para o exercício da profissão e, ao mesmo tempo, pode ser um instrumento direcionado às instituições formadoras, buscando sempre melhorar a qualidade de formação e, obviamente, o serviço prestado aos cidadãos brasileiros.
Os dois projetos ainda serão analisados pela Comissão de Assuntos Sociais.
A Comissão de Direitos Humanos discutiu nesta segunda-feira as melhorias que são necessárias para a correta aplicação da Lei Maria da Penha. Repórter César Mendes.
A Lei Maria da Penha completou 18 anos de existência no combate à violência doméstica e familiar, estabelecendo ações de proteção como os juizados especiais, a concessão de medidas protetivas de urgência e a garantia de assistência às vítimas. Regina Beatriz da Silva, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, disse que a lei precisa ser aperfeiçoada, porque sua aplicação tem levado a casos graves de alienação parental. Mas a defensora pública, Rafaela Mitre, defendeu o uso imediato de medidas protetivas e sua manutenção enquanto houver situação de risco para a mulher. O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, trouxe dados que revelam que 2023 foi o ano com o maior número de feminicídios no país desde 2015.
Foram 1.463 vítimas de feminicídio no ano passado em todo o país, ou seja, 1,4 mulher é morta por cada grupo de 100 mil.
Paim disse que a lei é um marco divisório na defesa dos direitos das mulheres e é considerada uma das três normas mais avançadas do mundo pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM.
O plenário do Senado homenageou o centenário de nascimento do político Antônio Carlos Konder Reis. O catarinense foi senador por dois mandatos, entre os anos de 1963 a 1971 e, posteriormente, entre 1971 a 1979. Foi também deputado federal, governador de Santa Catarina por duas vezes e tinha formação em museologia, direito e economia. A sessão especial foi presidida pelo senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que foi também o autor do requerimento para a homenagem. Amin ressaltou que Konder Reis contribuiu com o progresso tanto da região catarinense quanto do país.
Seu governo ajudou a consolidar a posição de Santa Catarina como um estado de singularidades, de qualidades singulares, com níveis de desenvolvimento social e humano que ajudam o Brasil a se elevar. Fez um governo desenvolvimentista por excelência. Construiu cerca de 2 mil quilômetros de rodovias no estado, consagrando o lema que adotou como governador: governar é encurtar distâncias.
Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, segue para a Câmara dos Deputados a federalização da rodovia RR-171. Com a proposta, o trecho entre o início da BR-433 e o Parque Nacional do Monte Roraima sai da administração estadual e passa para a União. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O autor do projeto de lei que transfere para a União a responsabilidade por rodovia em seu estado, senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, diz que a Federação Brasileira tem como uma de suas missões reduzir as desigualdades sociais e regionais. O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, concordou que a federalização da RR-171, no trecho compreendido entre o início da rodovia BR-433 e o Parque Nacional de Monte Roraima, no quilômetro 99, tem esse potencial. Zequinha admitiu ainda que o estado tem poucas condições de administrar a estrada.
Devido à carência de recursos próprios em razão das peculiaridades de seu território, da qual a maior parte está protegida, 46% são terras indígenas, 14% são unidades de conservação e 1,22% são áreas militares, totalizando 61,7% de áreas preservadas.
A incorporação da RR-171 à malha rodoviária federal seguiu para análise da Câmara dos Deputados.
Um dos temas destacados durante a votação sobre a regulamentação da reforma tributária foi a isenção para passagens aéreas internacionais relativa ao Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. A proposta foi defendida pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins. Segundo ele, sem a isenção poderá ocorrer um aumento de preços para o consumidor.
Ao tributar em 28% essas passagens aéreas internacionais de brasileiros que viajam para o mundo afora, e nós estamos falando aqui de 18 milhões de brasileiros que viajam anualmente, nós estaremos incorrendo no aumento dessas passagens internacionais de pelo menos um terço desses valores que já são abusivos, que já são praticados em valores exorbitantes.
No entanto, o relator da reforma, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, se posicionou contrário. Para ele, o benefício seria uma desigualdade se comparado com voos domésticos.
Se nós fizermos o que essa emenda está propondo, daqui a pouco o governo brasileiro está pagando para que os brasileiros possam utilizar os voos internacionais. Mais do que uma isenção, nós estaríamos pagando para que essas companhias voassem para o Brasil, quarto maior mercado mundial da aviação. Portanto, eu acho que há um grande desequilíbrio nessa proporção.
Os senadores rejeitaram o destaque que concedia a isenção em passagens aéreas internacionais. Mas a Câmara dos Deputados deve analisar ainda esta semana o texto final da regulamentação da reforma tributária. Senadores poderão votar a renegociação da dívida dos estados com juros menores e prazos maiores. O Senado também poderá apreciar o pacote de gastos do governo, se aprovado pela Câmara dos Deputados. A reportagem é de Érica Christian.
Os senadores deverão votar nesta terça-feira o funcionamento de cooperativas de seguro e de grupos de proteção patrimonial mutualista, além da proibição da importação de resíduos sólidos, como plástico, papel, vidro e metal. O plenário também pode analisar dois acordos internacionais do Brasil com a Noruega e a Arábia Saudita. Outro destaque é a renegociação da dívida dos estados. De iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a proposta prevê juros menores e prazos maiores em troca da entrega de ativos como estatais. O projeto também cria um fundo que será repassado para todos os estados.
Uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal, permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida.
Na quarta-feira, está prevista a votação em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição, que confere à União a competência para legislar sobre defesa e segurança cibernética. Também estão na pauta a definição de direitos, garantias e deveres dos contribuintes e a classificação do diabetes mellitus tipo 1 como deficiência para todos os efeitos legais. Rodrigo Pacheco disse ainda que o Senado está pronto para votar as medidas de corte de gastos, caso sejam aprovadas pelos deputados.
Quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado, nosso desejo de apreciação desses projetos que foram apresentados inicialmente na Câmara dos Deputados e que cabe ao Senado revisar.
Na quinta-feira, deputados e senadores deverão votar a liberação de créditos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Geral da União de 2025.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Orçamento, pacote de corte de gastos e reforma tributária estão na pauta da Câmara.
Plenário flexibiliza a política de conteúdo local em contratos de exploração de petróleo.
Deputados comentam prisão do general Braga Neto pela Polícia Federal no fim de semana.
Boa noite. A Polícia Federal prendeu no sábado o general da reserva Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022. Ele também foi ministro da Casa Civil e da Defesa do governo anterior.
Braga Neto é acusado de integrar a articulação de um plano de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022. A prisão do general repercutiu no plenário da Câmara.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, reafirma que é preciso punir de forma rigorosa os envolvidos na tentativa de golpe, incluindo os líderes e financiadores que têm sido revelados pela Polícia Federal. O deputado é contra a concessão da anistia por entender que o pedido de perdão visa apenas manter práticas criminosas de ataque à democracia.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, também defende uma investigação rigorosa sobre a participação de oficiais das Forças Armadas e sobre a suspeita de apoio financeiro e logístico por parte do agronegócio nos atos antidemocráticos. Na avaliação do parlamentar, para impedir a repetição do que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, é preciso prender todos os envolvidos, inclusive os financiadores.
Mas para Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, a prisão de um general do Exército pela primeira vez em mais de 500 anos de história do país mostra que há algo de errado no funcionamento da República. Ele reflete sobre a necessidade de ajustes para que as instituições voltem a atuar de forma harmônica dentro dos limites legais determinados pela Constituição.
Por outro lado, Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, considera a prisão do general Braga Neto como um marco para as investigações sobre as tratativas golpistas no Brasil. O parlamentar considera que qualquer tentativa de ruptura democrática deve ser firmemente repudiada e punida.
Já Sargento Faur, do PSD do Paraná, demonstra sua indignação pessoal com a prisão de Braga Neto, questionando a legalidade e a justificativa para a ação. O congressista destaca a falta de fundamento para a prisão e rebate a alegação de que o militar estaria atrapalhando as investigações. Para o deputado, Braga Neto tem uma trajetória marcada por uma história ilibada dentro do Exército.
Segurança Pública.
Preocupado com a escalada da violência no Rio de Janeiro, Luiz Lima, do PL, reflete sobre a incapacidade do governo federal em combater o crime organizado. O congressista cobra maior presença das Forças Armadas e sugere uma intervenção federal mais incisiva para recuperar a soberania no estado.
João Daniel, do PT, registra a condenação dos 3 policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos, que foi asfixiado em 2022. Durante uma abordagem na cidade de Umbaúba. Ele elogia a atuação da justiça no caso que, em sua opinião, expõe a gravidade da violência policial. O deputado reitera que os agentes de segurança não devem ser uma ameaça aos cidadãos, mas devem atuar para proteger a vida, respeitando a Constituição.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, comemora a aprovação de 24 propostas relacionadas à campanha pelo fim da violência contra a mulher no início do mês. Para ela, o avanço das matérias demonstra o compromisso do parlamento com a dignidade, a segurança e os direitos das mulheres, reforçando seu papel na construção de uma sociedade mais igualitária e humana.
Desenvolvimento regional.
Obras na Amazônia e no Nordeste poderão receber recursos dos fundos regionais Finan e Finor, que foram extintos. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes.
A Câmara aprovou o projeto que libera recursos de antigos fundos regionais para obras do PAC na Amazônia e no Nordeste. O texto permite à União direcionar até R$1,5 bilhão de reais para obras de infraestrutura nas duas regiões. É o que explica o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Permite que os recursos do fundo do Finan, que não existe mais esse fundo, devem ter em torno de R$1 bilhão lá. Esse recurso seja transferido para o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Não está utilizando recurso, apenas transferindo. E do FINOR, que é o Fundo de Investimento Nordeste, sejam transferidos para o FDNE, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste Brasileiro. Para que o Ministério da Integração, ao realizar o leilão, porque esses fundos são recursos privados, possa redirecionar esses recursos, por exemplo, para uma das mais importantes obras do país, que é a Transnordestina.
O projeto que libera recursos de fundos regionais extintos para obras do PAC na Amazônia e no Nordeste segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O repórter Cid Queiroz também acompanhou a aprovação do projeto que flexibiliza a política de conteúdo local em contratos para exploração de petróleo. Ele traz mais informações sobre a matéria.
O texto aprovado, que segue agora para o Senado, permite a transferência do excedente do índice mínimo de conteúdo local entre diferentes contratos de exploração e produção de petróleo e de gás natural. Quem explica é o relator do projeto, deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo.
O que acontece hoje é que alguns projetos atrasam, porque o mercado não consegue se organizar e ter conteúdo nacional naquela encomenda específica. Então, nesse sentido, a gente não vai abrir mão do conteúdo nacional. A gente vai diversificar, dinamizar e incentivar as empresas a se consorciarem para não deixar de aproveitar novas oportunidades de investimento.
Na sessão, os deputados aprovaram também duas medidas provisórias que abrem créditos extraordinários no orçamento federal. Uma delas liberou 308 milhões de reais para a saúde no Rio Grande do Sul e a outra destinou 514 milhões e 500 mil reais para combater queimadas na Amazônia. As duas medidas provisórias seguem agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Saúde.
Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, defende a emenda de sua autoria de 10 milhões de reais destinada ao Hospital São Mateus, em Brasília, e reafirma que o processo foi feito de forma transparente para atender 15 mil pessoas carentes. O deputado repudia investigações relacionadas à emenda e antecipa seu compromisso de enviar outros 15 milhões de reais para expandir o projeto, que, segundo ele, garante dignidade no atendimento de saúde dos moradores de uma das regiões mais pobres da capital.
A Justiça de Santa Catarina condenou pais que se recusaram a vacinar os filhos contra a Covid-19 na cidade de Schroeder a pagar multa. Júlia Zanatta, do PL, questiona a decisão por entender que não é legítimo o Estado intervir em decisões familiares. A deputada exige mais respeito à liberdade individual e critica a falta de cobertura midiática sobre irregularidades nos protocolos da pandemia.
Previdência.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, defende projeto de sua autoria que garante aos beneficiários do auxílio-acidente acesso ao crédito consignado. Ele argumenta que a proposta visa permitir que o trabalhador acidentado e que ficou com uma sequela irreversível possa ter acesso a um financiamento com juros menores para a compra de equipamentos que melhorem sua qualidade de vida.
Educação.
Carol D'Artora, do PT, rechaça o plano do governo do Paraná de promover uma parceria público-privada na educação estadual por entender que esse modelo de gestão mercantiliza o ensino. A deputada afirma ainda que o investimento nas escolas públicas é fundamental para garantir uma educação inclusiva e emancipadora, que não coloque o lucro acima do conhecimento.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que prioriza a correção de problemas visuais e auditivos de alunos. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que prioriza, no âmbito de programas de assistência à saúde de alunos, a identificação e a correção de problemas visuais e auditivos. De acordo com a proposta, alunos do ensino fundamental de escolas públicas deverão ser submetidos a exames para identificar problemas auditivos e oftalmológicos. E caso haja necessidade, eles serão encaminhados para tratamento médico especializado e para receber óculos e aparelhos auditivos. A relatora na comissão, deputada Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, defendeu o projeto.
É um projeto de máxima importância porque ele dá prioridade, dentre as ações desenvolvidas, né, dos programas suplementares de assistência à saúde educando, em todas as etapas da educação básica, aqueles que tratam da identificação e da correção de problemas visuais e auditivos. De igual modo, ele prevê prioridade nas ações de acesso a recursos ópticos, né, óculos, por exemplo, e não ópticos, bem como aparelhos auditivos e demais recursos necessários, né?
A proposta que prioriza a identificação e a correção de problemas visuais e auditivos dos alunos ainda precisa passar pelo plenário da Câmara antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Meio ambiente.
Ayrton Faleiro, do PT, elogia a rápida resposta do Ministério do Meio Ambiente e do Governo do Pará, que mobilizaram recursos como brigadas e helicópteros para conter os incêndios que afetaram a região de Santarém. Segundo o deputado, a ação conjunta gerou resultados positivos e foi reforçada pela chegada das chuvas.
Agricultura.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, saúda os participantes dos encontros regionais do MST ocorridos entre novembro e o início de dezembro, com o objetivo de organizar a militância para o ano de 2025. Ele convida para o encontro estadual, que começou ontem e vai até o dia 18 de dezembro, em Salvador, quando será definida a direção nacional do movimento.
Relações Exteriores.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, celebra o acordo entre Mercosul e União Europeia, fechado após 20 anos de negociação. De acordo com o parlamentar, o pacto, que envolve 25% do PIB mundial, vai ampliar o comércio agrícola e industrial, gerando empregos e inovação. Para ele, o acordo vai fortalecer o Mercosul e só foi possível graças ao equilíbrio diplomático e ao protagonismo do governo em pautas globais.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, aponta avanços econômicos e sociais do Brasil como o crescimento do Produto Interno Bruto, o baixo índice de desemprego e a redução dos níveis de pobreza. Para o congressista, os bons resultados devem ser atribuídos à combinação de programas sociais robustos e políticas fiscais responsáveis, além do compromisso do governo e do Congresso com a reforma tributária.
Já Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, acusa o governo federal de enganar a população por adiar a promessa de isentar os trabalhadores que recebem até R$ 5.000 por mês do imposto de renda. Para ele, o caso é mais um exemplo da disparidade entre as promessas de campanha e a realidade econômica do Brasil.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que o ajuste fiscal do governo deve priorizar a taxação de lucros e dividendos dos mais ricos e não a redução de programas sociais. O parlamentar defende a manutenção do benefício de prestação continuada, argumentando que esses recursos sustentam muitas famílias e impulsionam a economia.
Por sua vez, Lidice da Mata, do PSB, celebra avanços na economia como a redução da extrema pobreza e do desemprego. De acordo com a deputada, a taxa de desocupação na Bahia alcançou 9,7% no terceiro trimestre de 2024, a menor da série histórica do IBGE desde 2012. Segundo ela, a baixa taxa de desemprego permite que os trabalhadores escolham seus empregos, em vez de se submeterem às condições impostas pelo mercado.
Votação.
A Câmara pode votar nesta semana as propostas que fazem parte do pacote de controle de gastos do governo. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes.
Em mais uma semana de esforço concentrado de votações, os deputados se reúnem já nesta segunda-feira para votar principalmente o pacote de corte de gastos do governo, além dos projetos de regulamentação da reforma tributária e das propostas de orçamento para 2025. Para priorizar esses temas, a Câmara cancelou as reuniões de todas as comissões nesta semana. Só o plenário e a comissão mista de orçamento devem funcionar. Mas o ambiente para a votação do pacote ainda está incerto, principalmente porque os deputados estão insatisfeitos com a solução para as emendas parlamentares, que foram bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal, e mesmo após a aprovação pelo Congresso de regras de transparência, elas seguem com restrições impostas pelo Judiciário. Na avaliação do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o governo ainda não tem os votos necessários para aprovar as propostas. Além disso, Lira ressaltou que há temas complexos na proposta do governo. Segundo ele, as mudanças do salário mínimo, do abono salarial e do BPC, o benefício de prestação continuada, são polêmicas.
O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, o abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República.
Para o deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, que faz parte da oposição ao governo, o pacote não é suficiente.
O corte de gastos, da maneira que foi apresentado, é limitado e é covarde, que penaliza principalmente aqueles que mais precisam e cobre muito pouco do rombo provocado pela irresponsabilidade do próprio governo. As despesas permanentes que vêm crescendo, vêm se somando, não nos permite enxergar um futuro próspero e seguro.
Em reunião com os deputados, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que a área econômica deve fazer ajustes na proposta para o benefício de prestação continuada, que é uma das principais críticas dos deputados. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu as medidas incluídas no pacote, que prevê reduzir em até R$ 70 bilhões nos próximos 2 anos os gastos públicos.
Nós não vamos retirar nenhum direito, vamos aperfeiçoar alguns programas, fazendo correções, mas jamais sem mexer naquilo que é central, que é para preservar o direito daqueles que precisam cada vez mais de proteção do Estado. Não se trata de atropelar ninguém, nem mesmo a oposição, porque nunca foi esse o nosso comportamento aqui dentro. É diálogo. É na construção coletiva que a gente busca os consensos necessários para votarmos matéria de interesse do país.
Com as mudanças feitas pelo Senado na regulamentação da reforma tributária, o texto volta para a Câmara para novo exame nesta semana. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o relator de um dos projetos na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou algumas das mudanças feitas pelos senadores, como a inclusão de itens na cesta básica, que tem isenção de impostos.
Então, na minha opinião, o Senado trouxe boas contribuições. Agora, nós vamos avaliar
os impactos na alíquota geral dessas mudanças. Do ponto de vista do conteúdo técnico, da boa técnica legislativa, nós vamos acolher quase todas as mudanças. Do ponto de vista das mudanças de conteúdo que possam trazer impacto na alíquota geral, nós vamos avaliar.
O Senado também aprovou outra proposta que deve ser votada esta semana pelos deputados, o Programa de Aceleração da Transição Energética, conhecido como PATEM. São recursos para incentivar a substituição de combustíveis poluentes por fontes renováveis. Além disso, os deputados e senadores precisam criar espaço para a votação do orçamento de 2025, que ainda depende de algumas aprovações, principalmente os cortes de gastos. A discussão está marcada na Comissão Mista de Orçamento para terça-feira. A votação no Congresso deve ocorrer entre quarta e quinta-feira, mas ainda não está marcada. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, pelo nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Na última quarta-feira, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, apresentou um balanço dos avanços do TCU nos últimos 2 anos. Entre os destaques estão 16 bilhões de reais em benefícios para a sociedade por meio de soluções consensuais em setores como energia e transportes. O tribunal também alcançou quase 99% no índice de transparência ativa e promoveu políticas de inclusão e combate ao assédio, ampliando a presença feminina em cargos de liderança. No cenário internacional, o TCU liderou iniciativas climáticas com o Climate Scanner e assumiu a auditoria de contas da ONU. Na ocasião, o presidente ressaltou que o controle externo deve transformar a gestão pública, promovendo eficiência e cooperação. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.